volta, Luciano. É o último bloco do nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Entrevista no ponto com o presidente da APPM, Toninho de Caridade, do PSD.
Sei que ele nem queria mais falar com a gente, Camilo. A gente convidou o Toninho para chegar aqui, foi cedo.
Mas deu tempo, né? Deu tempo e vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre o piso nacional da enfermagem. Não é isso, Camilo? Luciano? Dê as boas-vindas ao presidente da PPM. Boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo à Teresina FM.
Boa tarde ao Toninho aí, que seja bem-vindo na programação da Teresina FM. E ontem já tem uma decisão. O STF liberou o pagamento do piso da enfermagem, mas parece que os municípios não gostaram muito, não. Porque vai ter dificuldade de pagar. Como é que vai ficar isso aí, presidente?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Anderson Camelo. Olha, os municípios estão prontos e defendem, né, a mesma tese dos profissionais, né? Nunca os municípios foram contra, né, os gestores. Pelo contrário, a preocupação do gestor é justamente o cumprimento daquilo que foi aprovado pelo Congresso e também a decisão do ministro Barroso. O ministro Barroso ontem à noite liberou, né, a continuidade do piso, né, vai ainda ser referendada a liminar, que ainda vai para o pleno, mas o ministro ele foi bem enfático em sua decisão. Ele colocou, né, o cumprimento do piso, né, dando a responsabilidade da compensação do pagamento pelo Ministério da Saúde. Então, o que a PPM vem defendendo é justamente nesse sentido, que seja feito de forma transparente, que seja feito da forma que realmente chegue a todos. A nossa preocupação é justamente essa, que a gente não possa, né, pensar que o piso seja cumprido para alguns e outros não. Então, é essa a nossa defesa. Essa portaria que não condiz com a realidade, que saiu na última sexta-feira, onde essa mesma portaria, né, deixou de fora 21 municípios piauienses que não consta como se não tivesse, né, direito a receber essa complementação. Então é isso nos causou estranheza e também a falta do debate com os gestores sobre a forma de como seria, como chegaria esse valor ao município, né, que a gente também não sabe como foi esse critério, essa metodologia, e que há uma reclamação geral que o valor não atende alguns municípios em valores. Né, e é isso que a gente hoje defende.
Presidente, de onde vai sair esse dinheiro e quanto exatamente vai ser destinado para o estado do Piauí?
Olha, saiu essa portaria na última sexta-feira, a portaria 597, né, dizendo os valores por estado e por município. O que nos causou estranheza é que no estado do Piauí tem 21 municípios que não estão dizendo que não vão receber nenhum tipo de dinheiro e recursos, né, para complementar o piso. E em alguns casos, alguns municípios também não receberam dinheiro suficiente com a realidade que lá está os profissionais. Dá um exemplo aqui. O município de Campo Alegre do Fidalgo, na portaria do Ministério da Saúde, está dizendo que vai receber R$ 72,50. E R$ 72,50 não dá para pagar nenhum profissional, quanto mais complementar o piso. Dá um exemplo aqui mais esdrúxulo. O município de Altos, município grande, que eu acredito que Altos tenha muito mais de 60 profissionais de saúde, não está contemplado com a portaria, ou seja, não vai receber nenhum tipo de recurso para pagar os profissionais lá, adequar o piso. Ou todos os funcionários de Altos já recebem acima do piso para justificar, ou então não há justificativa legal, né, para sair uma portaria sem um critério, né, a metodologia que foi aplicada.
Presidente, o senhor considera isso uma distorção e já está sendo visto pelas associações em cada estado para corrigir isso?
A gente quer discussão imediata, inclusive a PPM se coloca à disposição do COREM, do COSEMES, de todos os profissionais na área de saúde, né, que se sentirem prejudicados, que possam vir aqui para a gente debater, que a gente está pronto para debater esse tema. O que o gestor quer é que justamente seja cumprido para todos. Porque tem municípios que têm profissionais e aí vão ser cumpridos para alguns e outros. Se não puder cumprir, com certeza o gestor vai ter que demitir. E não é isso que o gestor quer. O gestor quer que seja cumprida a decisão do Supremo, né, de, que é, o Supremo definiu ontem a liberação, mas dando à União, né, a responsabilidade de cumprir o repasse para que atenda a todos. A gente já tinha um entendimento, a Confederação Nacional já tinha alertado que o valor de 7,3 bi não atenderia o Brasil todo. E aí essa portaria veio de uma forma sem uma metodologia aplicada, sem explicação nenhuma, e está deixando de contemplar 21 municípios e está deixando aí mais de 80% dos municípios com valores que sejam inferiores à realidade para pagar o piso.
Presidente, no valor total, quanto cabe ao Piauí?
Olha, o estado do Piauí está sendo passado mensal o valor de R$2.746.000. Aos municípios, o valor de R$10.003.682.000. Ou seja, a forma de compartilhar é que está errada. A gente não está contra o PIS, pelo contrário, os gestores acham que devem cumprir, defende a categoria, e a gente saiu recentemente de uma pandemia, foram eles que foram para a linha de frente, e eu acho que o que a União, o Ministério da Saúde tem que brigar é para uma receita permanente para garantir o piso, é isso que defendemos. Não adianta aqui chegarem, jogar para a plateia e jogar a responsabilidade nos prefeitos, e os prefeitos agora também estão na mesma linha dos profissionais. Queremos que seja cumprido. Agora a União tem que dizer qual é a fonte de recursos permanente e os valores com a realidade de cada município.
Presidente, mudando de assunto, ainda em novembro do ano passado, representantes de 50 municípios do Piauí se reuniram na Prefeitura de Teresina para discutir as perdas que teriam a partir da lei que redistribui os recursos do Imposto sobre Mercadoria e Serviços, ICMS, né? Só a Prefeitura de Teresina destacou na oportunidade que perderia cerca de 130 milhões de reais este ano, quando a lei entrou em vigor. Como é que ficou essa situação, o debate sobre o assunto?
Olha, a lei do ICMS, né, que é uma lei de 2020, foi criada pelo novo Fundeb, que é uma lei federal. A lei estadual ela apenas se adequou na nova lei do novo Fundeb, né? A lei 5.540. Então, o que foi que aconteceu? Alguns municípios, né, questionaram, né, que iam perder muita receita com a aplicação do ICMS Saúde e do ICMS Educação. Houve um debate dentro do Tribunal de Contas, 77 municípios entraram com embargos de declaração, né, alegando que se prepararam para aplicar a nova legislação, e de início, no ano passado ainda, o tribunal não tinha julgado, alegando que a SEMAR não tinha enviado ao tribunal, em tempo hábil, a aplicação, né, para se julgar a nova alíquota com esses índices. O que foi que aconteceu? A discussão que era lá em dezembro de 2022 passou para 2023. Então, houve todo... Aí, enquanto não definiu, ficou sendo aplicado os mesmos coeficientes de 2022. Então, houve esse debate, houve essa definição, né, o Tribunal de Contas se manifestou para a aplicação somente do ICMS Educação. Ou seja, a aplicação do ICMS Educação foi o único que foi acolhido pelo Tribunal por dois motivos. Um, porque foi feito os processos e adequava a uma lei federal. Então, o Estado do Piauí era obrigatório a cumprir essa legislação. O ICMS Saúde não foi aplicado. Teresina e alguns municípios alegou que, além de ter muita perca com essa aplicação, também não teve tempo hábil para poder analisar, né, como estava no decreto que foi extraído da legislação. Então, ficou aplicada apenas o ICMS Educação, que é baseado em resultados em educação, e não houve a aplicação do ICMS Saúde, que já ficou também definido, né, um acordo, houve um entendimento entre os técnicos da CESAP, os técnicos da Prefeitura de Teresina, e ouvindo também todo o corpo do relator Delano, do Tribunal de Contas, né, e decidiram aplicar para 2024 os dois ICMS, já definidos por lei, mas com algumas alterações no ICMS Saúde, né, que foram, naquele momento, questionadas pelo município de Teresina. Então, já foi pacificada essa questão, vai ser aplicado no próximo ano, mas com os resultados ainda de 2023, que foram feitos, né, de forma de resultados, tanto em saúde como em educação, para que os municípios possam se adequar e ter o tempo suficiente para aplicar a legislação baseada em resultados em saúde e em educação.
Secretário, numa linguagem popular, em quesito ICMS, a compensação, o que, que o Estado deve para os municípios?
Olha, a compensação do Estado, do Piauí, com relação ao entendimento que teve com o Ministério da Economia em Brasília, era que teria uma compensação de 26 bilhões para todos os estados. Né? Desses 26 bi, o Piauí vai ser contemplado com essa compensação em torno de 400 a 500 mil milhões. Né? Então, não houve ainda essa compensação, a PTM está acompanhando, houve um acordo, mas esse acordo está no Supremo para homologação.
Então, 25% então, desses 500 milhões seriam para os municípios.
Para os municípios.
25%.
Estaria hoje aí em torno de 100 milhões para dividir para os municípios. Né? Então, a gente está aguardando essa compensação para que o Estado possa fazer. Então, a gente está acompanhando, está tendo esse entendimento lá dessa compensação. E estamos apenas aguardando o Supremo homologar para que a gente possa fazer, sentar lá e ver qual vai ser a forma de divisão e como é que vai ser a forma de pagamento.
Vai ter previsão?
Olha, está no Supremo, a previsão é que agora no mês de junho eu possa sair essa homologação e aí o Estado do Piauí, a Cefaz, diz que vai sentar com os municípios e vai, né, dizer a forma de pagamento e que já está tudo alinhado, como vai ser passado os 25% do município, já foi assegurado pelo próprio governador, que esteve aqui e anunciou que iria passar os 25% devido aos municípios.
Estamos entrevistando o Toninho de Caridade, presidente da Associação Piauiense de Municípios, Luciano Coelho. Tratando rapidinho, você quer fazer um adendo?
Eu queria voltar no quesito saúde, porque tem os hospitais de pequeno porte. Esses hospitais foram entregues para a gestão dos municípios. Mas está faltando material, está faltando insumo, está faltando medicamento, o pagamento da folha é complicado e os municípios, para receberem mais esse ônus, estão tentando devolver esses hospitais para a gestão do Estado. Eu queria saber como é que a PPM está acompanhando isso e para não deixar também a população à mercê, né? O paciente quer um atendimento, não interessa quem é que vai gerir, quem é que vai pagar, ele quer ser atendido. Como é que está o acompanhamento dessa situação junto aos municípios e ao Estado, presidente?
Olha, desde que a gente assumiu a PPM, já tinha, né, toda essa temática, todos esses problemas com relação aos HPPs, principalmente a reclamação dos prefeitos, que além de dizer de não ser suficiente o repasse que o governo faz aos HPPs, ele tinha também a questão de atrasos. Né? Então, foi feito um entendimento com o secretário Antônio Luiz, né, com relação às parcelas que estavam atrasadas no ano passado, que eram três, tinha três meses de atraso quando virou o ano, e o Antônio Luiz assumiu conosco o compromisso de pagar a partir de abril, parcelas em dias, né? De janeiro para cá, ele vem pagando corretamente em dias, mas a partir de abril que ele começaria a pagar os vincendos, as parcelas do ano passado. Então, a CESAP vem cumprindo com os municípios, já pagaram dois meses do ano passado e está em dias esse ano, E agora nos anunciou que até o final deste mês vai pagar a última parcela do ano passado para ficar em dias. A gente sabe que não é suficiente o repasse dos HPPs, então a gente está discutindo com o secretário, que disse que pós a quitação desse débito ia sentar conosco para tratar sobre os HPP, para saber o que é possível fazer, né, de com relação ao repasse, aos valores, né, não nos deu nenhuma garantia que ia ser reajustado, acho que isso é um fato, mas também que ia ser feito um estudo também se é realmente, né, necessário ter esse tanto de HPP, né, aberto para os tratamentos.
São quantos?
Esse pessoal em tratamento de saúde.
Então, são é quantos, um presidente? Aqui.
Como é?
São quantos?
HPPs?
É.
72 HPPs.
72?
Né, são muitos municípios com HPPs. Então, e ainda temos problemas dos regionais. Esses problemas dos regionais que não tem um atendimento. Né, pelo menos em cirurgias eletivas, tem muitos regionais que não fazem, só faz urgência. E os municípios têm essa deficiência, né, com o estado do Piauí com relação às cirurgias eletivas. Então, agora, quinta-feira, dia 18, o governador mandou marcar uma reunião com todos os prefeitos para tratar desta situação específica, com relação à saúde, educação também, que tem a questão do PROED, do transporte escolar, e também a questão da área de segurança pública. Então, vai ter esse encontro específico só com prefeitos na quinta-feira, a pedido do governador do estado, para que a gente possa, né, tratar institucionalmente dessas ações, para que a gente possa melhorar, né, nessas áreas específicas, que é os gargalos das gestões municipais e da saúde pública que ocorre dentro do estado do Piauí.
Presidente,
onde é que vai ser? Presidente, e o horário?
Vai ser aqui na PPM, na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, uma reunião exclusiva só com o governador e os prefeitos do estado do Piauí.
Presidente, para finalizar, uma hora e 50 minutos, sobre a questão relacionada ao pré-sal. Em maio de 2022, foi anunciado que o Piauí receberia mais de 122 milhões de reais referentes à cessão onerosa do pré-sal. Esse dinheiro chegou e há previsão de liberação de mais verbas referentes à cessão onerosa do pré-sal?
Olha, Anderson, nós estamos aqui com um problema, né, de mais de 11 anos, que tem uma liminar sobre os royalties do petróleo. A ministra Carmen Lúcia deu essa liminar lá em 2013, no final de 2012 para 2013, e não houve um julgamento. A presidenta do Supremo, a Rosa Weber, anunciou no mês passado que agora, em maio, né, ia pautar a liminar dos royalties. Infelizmente, a notícia que recebemos há pouco tempo, né, agora pela manhã, é que ela não pautou os royalties. Então, é uma luta dos municípios, dos estados, né, que hoje apenas quatro estados brasileiros recebem, né, esse dinheiro dos royalties, só os municípios que estão lá como produtor, e que existe uma lei há mais de 10 anos do Congresso Nacional repartido por todos os municípios e estados brasileiros. Então, antes, é uma, de certa forma, os municípios estão prejudicados há mais de 10 anos com essa liminar, e nós estamos encampando, junto com a CNM e todos os presidentes regionais, né, uma reunião que vai haver agora no final do mês em Brasília, para que a gente encampe essa luta, para que seja julgada essa liminar e que ela possa cair para que os municípios possam receber esse dinheiro que é de direito de todos.
Mas é uma pergunta, Luciano, para a gente finalizar a nossa entrevista, 1h52, então estamos entrevistando o presidente da Associação Piauiense de Municípios, o Toninho de Caridade.
É, promessa de dinheiro tem muito, eu estou vendo em caixa, né? Em caixa que está faltando. Mas, presidente, eu queria lhe perguntar, porque tem uma operação que está em curso, apurando... Você sabe do problema do lixo que estamos vivendo aqui em Teresina. E a Polícia Civil, também a Polícia Federal, está apurando uma série de problemas que teriam um certo esquema das prefeituras com a contratação de empresas para a coleta de lixo, que teria aí certas irregularidades. O senhor tomou conhecimento de alguma coisa? Tem como é que está o andamento disso aqui no estado do Piauí? A PPM tem dado suporte aos prefeitos e também a investigação que parte junto ao Ministério Público nesse quesito lixo?
Luciano, eu desconheço qualquer ação, principalmente com a Polícia Federal, né, com relação aos lixos. O primeiro que o dinheiro que arrecada, que mantém a manutenção da limpeza pública, ela é um dinheiro estadual. Então, teria que ser realmente investigação da Polícia Civil. Né? Não temos conhecimento nesse método. O que existe hoje, que é uma parceria, inclusive, do Ministério Público com a PPM, é com relação ao fim dos lixões. Né? Há um marco regulatório, há leis para ser cumpridas e exigências, e foi dado um prazo novo, e a gente quer que os municípios se adequem, né, para que a gente possa cumprir essa legislação. Com relação a serviços, né, de coleta de lixo, né, municipais, são ações que devem ser individuais, porque cada gestor municipal tem seu contrato próprio, processo de licitação ocorre no município, e até o momento nunca chegou aqui a nosso conhecimento que há qualquer tipo de investigação nesse sentido. Né? Espero que os gestores municipais, né, possam fazer seus processos de forma limpa, clara e transparente. Né? A sociedade ela quer a transparência, ela quer que o município atue de forma correta. E você sabe que a maioria dos municípios, né, principalmente Teresina, capitais, hoje, o dinheiro arrecadado para a limpeza pública, ela advém também da contribuição do cidadão. Então, o cidadão tem o direito, sim, de reclamar, de saber aonde é que tem a falha, onde tem o problema, e o gestor tem que se adequar para cumpri-la. Né? Então, eu acredito que essas questões de investigação não decorrem, né, de polícias federais, mas sim na polícia civil. Então a PPM não tem assim conhecimento de nenhum processo, até porque se tiver de forma individual, porque a empresa é contratada diretamente pelo município que contratou, né?
Então agradecer ao presidente da PPM, Luciano Toninho de Caridade, e se despedir também, Luciano, que é para ele voltar mais vezes. Temos vários assuntos.
Deixar já o convite aqui, feito aqui. O Toninho tá difícil. Faz parte da comitiva do governador, tá viajando aí pelo exterior e pelo resto do Brasil.
A missão é árdua, mas a gente tá aqui pronto, tá à disposição, né, de lutar para que a gestão pública se torne mais transparente, clara, e sempre baseada na legalidade, e a gente se coloca à disposição, como principalmente nessas discussões, né, dos pisos de profissionais como professores, como de enfermeiro, porque o gestor municipal, ele é quem recebe os problemas do dia a dia, ele que está à frente com a população direto. Então cada gestor sabe a realidade que seu município passa. E é isso que a gente tem que passar para os nossos líderes, para os deputados federais, para os senadores, para os ministérios, que não tem condições de você dar uma obrigação sem conhecer a realidade de cada município que passa. Né? Então, cada gestor sabe sua dificuldade, e a gente está aqui para isso, para mostrar para a população, para os profissionais, que a gente tem toda a boa vontade, né, de executar e de fazer aquilo que está em lei com o devido recurso. Então, a gente se coloca sempre à disposição para tratar da municipalidade piauiense.
Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Pois não.